Olá pessoal. Olá pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre Maseret Beitzá, capítulo 1, introdução. De modo geral, a opinião da escola de Shammai, Beit Shammai, é mais rigorosa do que a opinião da escola de Hillel, Beit Hillel. A primeira parte dessa Mishnah, Maseret Beitzá, capítulo 1, Mishnah 1, traz um caso relativo a Yom Tov, inverso a essa regra. E outros casos assim também são trazidos nas duas primeiras Mishnayot desse capítulo. As outras Mishnayot trazem discussões entre as duas escolas, que seguem a regra que a escola de Shammai é mais rigorosa que a escola de Hillel, e também trazem outras regras e leis relacionadas a Yom Tov. Primeira Mishnah, texto original. Beitza shenolda b'Yom Tov, Beit Shammai omrim te'achel, o Beit Hillel omrim lo te'achel. Beit Shammai omrim, se'or b'chazayit, וחמץ בחכותבת, ובית הלל אומרים, זה וזה בחזית. Tradução da Mishnah. Ovo nascido no Yom Tov. A escola de Shammai diz, pode ser consumido. A escola de Hillel diz, não pode ser consumido. A escola de Shammai diz, o equivalente a uma azeitona de fermento e o equivalente a uma tâmara de algo que foi levedado são proibidos em Pêssach. A escola de Hillel diz, a medida dos dois é o equivalente a uma azeitona. Explicação da primeira parte. É proibido utilizar no Yom Tov algo que não estava preparado para o uso, desde a véspera desse dia, ou mesmo que estava pronto ao uso, porém, a pessoa não tinha em mente em utilizá-lo no Yom Tov. Isso pode ser proibido por dois motivos. Um, mukse, algo afastado, algo que a pessoa não pensou em utilizar no Yom Tov, ou nolad, algo nascido, algo novo, que surgiu durante o Yom Tov. Cada caso depende do caso. Uma galinha que foi especialmente criada para pôr ovos não estava preparada e adequada para ser comida consumida no Yom Tov. Portanto, é proibido abatê-la ou mesmo mexer nela nesse dia. É proibido também comer um ovo posto por ela no Yom Tov, já que não só a galinha está proibida, como também todos os seus derivados. Quando uma galinha é criada para ser comida, não é considerada mukse. O mesmo é válido para o ovo que está dentro dela, uma vez que os dois receberam o status de comida. Se o ovo nasceu no Yom Tov, não é considerado nolad, nascido, já que o ovo era considerado comida dentro da galinha. E quando nasceu, era uma comida separada de outra comida, como qualquer parte da galinha que estará permitida de ser consumida após o abate. Portanto, seria permitido comer esse ovo no Yom Tov por todas as opiniões. Isso é correto quando o Yom Tov foi antecipado por um dia comum. Todavia, quando o dia anterior ao Yom Tov é um Shabat, existe outro problema. Nada pode ser preparado do Shabat para o Yom Tov, conforme consta na Torá Shmot, capítulo 16, passuco 5. Verhaya beyom hashishi ve'echinu et asher yaviyu. E será no sexto dia e prepararão o que trarão. Ou seja, que o que for usado no Yom Tov não deve ser preparado no próprio Yom Tov, ou seja, deve ser preparado na véspera do Yom Tov. O Talmud Beitzah, Daf Bet Amud Bet, explicou sobre esse passuco que pela Torá nada é permitido de ser preparado de um Shabat ao Yom Tov e vice-versa. Portanto, o ovo que nasceu no Yom Tov, antecipado pelo Shabat, será considerado mukse por todas as opiniões, pois o Shabat não pode preparar por Yom Tov, e o ovo, antes de nascer, está preparado no dia anterior. Então, caso o dia anterior é um Shabat, ou seja, o Shabat prepara para o Yom Tov. Por isso que é proibido. Essa Mishnah aborda o caso de um ovo nascido no Yom Tov, antecipado pelo Shabat. Ovo nascido de uma galinha pronta para o abate no Yom Tov, antecipado pelo Shabat. A escola de Shammai diz que o ovo pode ser consumido, uma vez que sustenta que as coisas usadas no Yom Tov, vindo de uma galinha que por si só não é mukse, pois está adequada para ser abatida, pois foi criada para ser comida, não é necessário que estejam prontas ao uso desde a véspera do Yom Tov. A escola de Hillel, por sua vez, discorda que o ovo não pode ser consumido. Segundo a escola de Helena, será proibido consumir tal ovo, mesmo que a galinha não emulse, pois é adequada para comer, pois foi preparado do dia anterior, que é o Shabat, para o Yom Tov. Porém, de qualquer modo, todos os derivados, mesmo de uma galinha pronta ao uso, devem ser preparados desde a véspera do Yom Tov. Caso contrário, será considerado mukhtse. Porém, as outras partes da galinha, a coxa, a sobrecoxa, as asas, o peito do frango, etc., já estavam preparados ao uso, só faltando o abate, que é permitido no Yom Tov. Mas o ovo já não estava, ainda não estava preparado ao uso, porque ainda não havia nascido. A segunda halakhá dessa parte da Mishnah segue a opinião da escola de Hillel. Para mais detalhes, devemos consultar o Shulchan Aruch, Or HaChaim, capítulo 513, halakhá 1, e no Mishnah Brura, dos parágrafos 1 a 4. Segunda parte da Mishnah. Nessa parte da Mishnah é trazido outro caso de discussão entre as escolas de Shammai e de Hillel sobre as leis de Yom Tov, na qual a escola de Hillel é mais rigorosa do que a escola de Shammai. A Torá proíbe a posse de todo tipo de fermento ou de comida levedada durante a festa de Pesach. Nossos sábios receberam que há uma medida mínima para ser considerado que a partir dali a pessoa transgrediu esse preceito. A Mishnah apresenta uma discussão sobre essa medida. A escola de Shammai diz o equivalente a uma azeitona, ou seja, aproximadamente 56 gramas, o equivalente ao tamanho de uma azeitona de fermento, e o equivalente a uma tâmara, ou seja, 30 gramas de algo que foi levedado, os dois são proibidos em Pêssego. Segundo a escola de Shammai, a proibição de possuir fermento em Pêssego é mais grave que a mesma proibição relacionada a algo fermentado, uma vez que o fermento tem a capacidade de fermentar outras coisas. Apesar de que, em relação ao consumo, a quantidade dos dois é igual, a escola de Shammai aprende que, em relação à posse, a quantidade para transgredir a proibição é diferente, já que a Torá menciona os dois, tanto o fermento quanto algo que foi levedado, tanto no versículo que trata da proibição de consumir, quanto no versículo que trata na proibição de possuir. Portanto, a quantidade de fermento necessária para transgredir a proibição de possuí-lo é menor do que a quantidade de comida levedada necessária para isso. A escola de Hillel, por sua vez, diz: a medida dos dois é o equivalente a uma azeitona. Segundo a opinião da escola de Hillel, não há diferença entre a medida de fermento e de comida levedada, e cada um dos dois foi citado no versículo por um motivo especial. Muito obrigado, Bessarot Tovot e Shuot V'Nechamot.